Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Agora são 2:05. Estamos começando o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que vai ao ar toda sexta-feira, neste horário, aqui na Rádio Pajeú AM de Afogados da Engazeira. Nosso programa é feito especialmente para as mulheres sertanejas de toda a região do Pajeú. No programa de hoje, destaque para a 12ª CEMEIA, a Semana Nacional do Meio Ambiente, que este ano tem como tema o Rio Pajeú, suas histórias, culturas e impactos sociais e ambientais que afetam o rio ao longo dos anos. A programação da CEMEIA começou ontem, quinta-feira, com uma caminhada pelas margens do rio, onde foram listados, né, identificados os principais problemas e principais impactos detectados ao longo das margens do rio Pajeú, entre a barragem de Afogados, a barragem de Brotas e a barragem de Engazeira, principalmente, né, no percurso entre essas duas barragens. Hoje, a caravana em defesa do rio Pajeú, já que a CEMEIA é a continuidade das ações da caravana em defesa do rio Pajeú, que já realizou outras ações em defesa do rio, e esse ano foi implementada dentro da programação da CEMEIA. Ontem já foi feita uma caravana, hoje está acontecendo também o segundo dia de programação com mais uma caravana, agora até a nascente do rio. As organizações, né, os grupos de trabalho estão nesse momento visitando a nascente do rio Pajeú no município de Brejinho. Hoje a caravana fez uma caminhada, né, pela margem do rio em Itapetim até a nascente, está fazendo até a nascente do município. E durante os 2 dias, os participantes e as participantes identificaram os principais problemas ambientais do rio Pajeú. Essas informações, esse levantamento, ele será incluído em um relatório para ser apresentado no dia 8 de julho, durante uma roda de diálogo com o Ministério Público de Pernambuco. Esse relatório com os principais problemas sociais e ambientais que estão sendo detectados ao longo do percurso do rio Pajeú, todos esses problemas estarão em um relatório que vai ser entregue nas mãos da Promotoria Pública aqui da região, né, do Ministério Público de Pernambuco, no próximo dia 8 de julho. A CEMEIA, ela é promovida por diversas organizações de assessoria técnica da região, como a Casa da Mulher do Nordeste, o SECO, que é de Serra Talhada, a Diaconia, o Centro Sabiá, o Grupo Mulher Maravilha, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, a FETAP, a ADESU Baixa Verde, a UAS, né, que é a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, a da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também o NEPAS, que é o Núcleo de Estudos e Práticas Agroecológicas da UASH, sindicatos rurais, como o Sindicato de São José do Egito, o Sindicato de Afogados e outros sindicatos rurais, associações e, claro, a caravana em defesa do rio Pajeú. Todas essas organizações estão envolvidas na promoção aí da 12ª CEMEIA, Semana do Meio Ambiente, com o tema Rio Pajeú. Agora são 2:08 no Fala Mulher, que está só começando, e a gente traz a primeira música de hoje para você ouvir com Elba e Zé Ramalho, Disparada.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
E posso não lhe agradar.
Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar.
E a morte, o destino, tudo a morte, o destino, tudo
estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar.
Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer rei tivesse,
porém por necessidade
do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte.
Muito gato, muita gente, pela vida segurei.
Seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei.
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo.
Valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange e ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente.
Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar.
Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por um motivo meu.
Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2:13 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, a Casa da Mulher que está participando da CEMEIA, 12ª CEMEIA, Semana do Meio Ambiente. E a gente aproveita o programa de hoje para parabenizar antecipadamente a nossa companheira de trabalho, Eliane Vieira, da Casa da Mulher do Nordeste, que faz aniversário na próxima terça-feira, dia 1º de julho. Então, parabéns para ela e parabéns para todas vocês que fizeram aniversário esta semana e que estarão aniversariando na semana que vem.
Parabéns, meus parabéns, parabéns para você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Juliana Lima.
Às 2:14, e como eu disse na abertura, está acontecendo a 12ª CEMEIA, a Semana do Meio Ambiente. Existe uma parceria entre a Caravana em Defesa do Rio Pajeú. Esse ano o tema da CEMEIA é justamente o Rio Pajeú. Está sendo feito um levantamento dos principais impactos sociais e ambientais que afetam o Rio Pajeú. E durante o dia de ontem nós conversamos com a agricultora Maria de Fátima Silva, conhecida por Melri, que é de Serra Talhada e integra a caravana em defesa do Rio Pajeú. Ela falou sobre a importância de unir as ações da caravana com a programação da Semeia e sobre o trabalho de preservação ambiental que é realizado por grupos de mulheres no Sertão Central. Vamos ouvir o que a dona Maria de Fátima Silva Melri, como é conhecida, que é de Serra Talhada, da caravana em defesa do Rio Pajeú, uma militante nesta batalha, o que ela diz para o Fala Mulher.
Eu acho que é uma coisa de muita importância. Eu estou desde a fundação da caravana do Rio Pajeú. Foi uma necessidade que a gente sentiu, que a gente precisava a intervir nesse meio. Nós começamos, eu lembro que Vanete Almeida nos convidou, o Movimento de Mulheres do Sertão Central, a engajar na luta da defesa da natureza, que a gente já existia um trabalho que a gente fez lá em Jatiúca, pegamos aquele olho d'água que a gente conseguiu recuperar com a mulherada, e a gente sentiu a diferença depois de uma certa caminhada. Nós vimos que evoluiu mesmo a defesa da natureza, e aí a gente começou a ver essa caminhada da caravana do Pajeú, que foi assim uma luta que era, a gente via como que fosse até uma coisa impossível, mas que quando a gente quer, tudo é possível. Por quê? Por que impossível? Porque a gente viu que é um trabalho muito extenso, que a gente tem que pegar desde a nascente do Pajeú, por onde ele passa. E quando a gente começou a ver, a gente viu tantas coisas que a gente sentia que parecia que a gente não tinha nem como, por onde começar. Mas aí a gente ergueu os braços e a gente fez um grande seminário. Através desse seminário, a gente encontrou muitos apoios, muitas pessoas que queriam se engajar na luta. E aí foi aí onde a gente, cada vez mais, a gente foi pegando gosto nessas caminhadas. E aí a gente formou essa caravana, e a caravana existe e está viva. E nós já temos alguns frutos, né, dessa caravana, juntamente em parceria com outras organizações, que são várias organizações que estão juntas. E aí a gente está nessa luta e continuamos nos nossos trabalhos. Sabemos que não é um trabalho que vai assim de um dia para a noite a gente concretizar isso, mas nós temos a consciência que se a gente unir força junto com a comunidade, com a justiça, a gente vai ter um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E até nós ainda, acho que a gente ainda vai ver algumas coisas, algumas prosperidades desse trabalho que a gente está fazendo. Eu espero que não só essas organizações que estão juntas, mas que outras e outras organizações somem força com a gente, porque é um trabalho muito amplo. E esse trabalho não só exige só de uma força, exige de várias forças, de várias comunidades, de várias pessoas que residem na terra. Se não houver esse trabalho de conscientização, eu acho que nós vamos pagar muito caro, já estamos pagando caro por a destruição da natureza. Por isso nós precisamos cada vez mais unir força e conscientizar cada um de nós, fazer o nosso papel na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa cidade, junto com as autoridades. Seja como for, a gente vai ter que fazer, somar força para a gente ter um bom resultado desses trabalhos que nós estamos dando continuidade.
Melri, a gente sabe que no Sertão Central, naqueles municípios vizinhos à Serra Talhada, já existe um trabalho de recuperação, de preservação ambiental, que é puxado pelas mulheres. Como é que funciona esse trabalho?
Olha, a gente já vem dando continuidade a esses trabalhos há longos anos de caminhada. As mulheres, sempre quando a gente tinha o costume de nos reunir, que nós nos reunimos de 4 em 4 meses para fazer os intercâmbios entre os municípios, são 11 municípios organizados, que chama-se polo. Então esse polo se reúne para discutir as suas dificuldades. E aí a gente via que as dificuldades das mulheres era imensa. E aí a gente foi vendo, a nossa descoberta, foi vendo que era mais por causa que a gente não preservava o meio ambiente, né? E aí a gente foi fazendo reuniões, fazendo trabalho de conscientizações. E aí as mulheres foram vendo que realmente elas estavam fazendo de maneira errada dentro das suas comunidades, né? Aí começou a se fazer essa conscientização com essas mulheres de pegar aquelas bolsas plásticas, não jogar para ficar voando e que sabemos, mostrando o tempo que levava para essa destruição que ia acontecer, né? E aí eu sei que quando as mulheres foram despertando, hoje nós já temos, não vou dizer a você que nós temos grandes coisas, mas nós já temos muitas coisas que significa grande para elas. Por exemplo, a questão da água. A água, ela já sabe guardar e ser água limpa que serve para utilizar, né? O lugar, os caldeirão, tem lugar que tem comunidade que tem esse caldeirão e estão sendo preservados. Nós temos também, elas têm aquele cuidado de não queimar, de preservar sempre ao redor do seu roçado, aquelas matas, né? No lugar que tem onde passar os rios e os riachos também estão sempre cuidando, plantando árvore. Quer dizer, teve um despertar nessas mulheres. Eu acredito que o Sertão Central hoje já vê com bons olhos a natureza. Hoje a gente já tem, graças a Deus, já temos uma visão diferente dos anos 70, por aí assim, mais ou menos, que mais foi quando eu comecei mais a atuar, né? A visão agora é outra. Você já anda em comunidade que a gente já sente a diferença de quando a gente andava antes de um trabalho de conscientização. Para isso é que as mulheres se reúnem e fazem as suas discussões e vê as suas dificuldades, e a gente sabe por que existe a dificuldade, e por aí nós estamos chegando a essas coisas boas.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Obrigada, Mel, Maria de Fátima Silva, que é da Caravana em Defesa do Rio Pajeú e está participando da 12ª Semeia. Vamos ouvir agora Afonso Cavalcante, que é da Diaconia. A Diaconia é uma das organizações engajadas na realização da Semeia. E Afonso traz uma avaliação do evento, né, sobre a programação, a importância do evento e de se discutir os impactos sobre o Rio Pajeú. Daqui a pouco a gente vai ouvir também o professor de agronomia da UASTE, a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, professor Genival Barros, que explica a real situação da bacia do Rio Pajeú, todo esse processo de degradação e também os impactos negativos da barragem de Ingazeira. Mas agora, Afonso Cavalcante, da Diaconia, trazendo a sua avaliação a respeito da Semeia.
A Semeia, esse ano nós comemoramos a 12ª Semeia. E esse ano o tema é o Rio Pajeú, né? A temática é o Rio Pajeú. E a ideia é resgatar um pouco dessa história do Rio Pajeú. Conhecer os impactos, né? O que é que está impactando no ambiente do Rio Pajeú e os potenciais que o rio tem. Nós fizemos uma caminhada da barragem de Brotas em Afogados da Ingazeira até o município de Ingazeira, né? Visitamos vários pontos críticos do rio, pontos onde tem assoreamento, que a gente chama o aterro, né? Mais comumente que os agricultores falam, com muito aterro, trechos com muito aterro, trechos com erosão severa. Né? E finalmente nós terminamos na barragem da Ingazeira, ou seja, o novo impacto provocado no Rio Pajeú. Então, nesse primeiro dia, a gente fez esse percurso da barragem de Brotas à barragem da Ingazeira. E no segundo dia, a gente percorre o trecho da Fazenda São Pedro, em São José do Egito, até Itapetim. Tudo isso pela margem do rio também, analisando seus impactos, registrando seus impactos. E de Itapetim nós percorremos pela estrada asfaltada até a nascente, onde a gente vai fazer um ato simbólico. Depois desses dois dias de caminhada pelo rio, conhecendo os impactos, conhecendo os problemas do rio, nós vamos elaborar um relatório. Esse relatório será discutido e entregue ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, né, aos promotores do território do Sertão do Pajeú, onde nós faremos um diálogo com o objetivo de emitir alguns termos de ajustamento de conduta. Ou seja, aquele manejo inadequado realizado na margem do rio, né, na área de proteção ambiental do rio e na calha do rio, ou seja, dentro do próprio rio, será passível de termos de ajustamento de conduta. Ou seja, o Ministério Público vai se comprometer conosco em exigir que aquelas pessoas que estão provocando impactos no Rio façam a correção desses impactos. Há uma possibilidade desse grupo de organizações também elaborar um projeto para minimizar esses impactos, né? Então, temos essas três coisas. Registrar essa degradação que existe no Rio, apresentar isso ao Ministério Público e uma possibilidade de um projeto para resolver algumas dessas questões.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2h25, obrigada a Afonso Cavalcante da Diaconia, que explicou aí a semeia, a 12ª semeia e os seus objetivos. Vamos trazer mais uma música no Fala Mulher, Princesinha do Pajeú, com a cantora afogadense Maria da Paz. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Eu só queria conhecer o mar, fugir depressa na cauda de um alazão, cruzar a ponte do velho Francisco, feito um curisco incendiando o coração. Eu só queria conhecer o mar, na mala apenas meu violão. Adeus, princesa da Ingazeira, minha trigueira, meu pedacinho de chão. E fui embora desandando na banguela, corpo embalado em busca de emoção. Fui beber água noutra fonte cristalina, meu desejo de menina, eu que grito na canção. Faz tanto tempo que eu conheci o mar, e pelo mundo fui cantando meu refrão. E hoje em dia, nessa vida corredeira, princesinha de Ingazeira, te guardo no coração. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais. Fonte cristalina, meu desejo de menina, é o que grito na canção. Faz tanto tempo que eu conheci o mar, e pelo mundo fui cantando meu refrão. E hoje em dia, nessa vida corredeira, afogados da Ingazeira, que guardo no coração. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, e tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais, oi, saudade.
Ei! Ei! Tô falando com você! É com você mesmo!
Eu sei que você tá num corre-corre danado, mas o que eu tenho pra dizer é coisa séria. Dá pra você parar um pouquinho e me escutar? Me diga uma coisa, o que você consome é essencial para a sua vida? Não sabe? Então você precisa entender o que é um consumo consciente e solidário e que existem mulheres organizadas por essa nova forma de consumo. Consumo consciente e solidário é escolher o que produzimos, consumimos e compramos na perspectiva de uma vida saudável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Quer algumas dicas para ser uma consumidora ou um consumidor consciente? Então lá vai! Se organize antes de comprar. Só compre o que for realmente necessário para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Não esqueça que tudo precisa estar dentro do seu orçamento. Analise sempre os impactos que o seu consumo pode trazer para a sociedade e para o meio ambiente. Diga não aos produtos com agrotóxicos. Prefira os agroecológicos. Diga não a quem pratica desmatamento ou queimadas. A quem explora o trabalho de mulheres e crianças. A quem expõe o corpo de mulheres como mercadoria em suas propagandas. Avalie o lixo que você está produzindo diariamente. Tente consertar produtos que ainda podem ser reutilizados ao invés de comprar novos. Separe seu lixo e veja o que é possível ser reciclado. Dessa forma, você evita desperdício de recursos naturais e ainda contribui para a geração de trabalho e renda. Ei, agora eu vou embora, mas em breve estarei de volta para a gente bater um papo. Até lá!
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2:32 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente está falando sobre a 12ª CEMEIA, a Semana do Meio Ambiente, que esse ano tem o tema Rio Pajeú. A CEMEIA está abordando os impactos sociais e ambientais sofridos pelo Rio Pajeú nos últimos anos, nas últimas décadas. Inclusive, a gente tem agora uma entrevista com o professor Genival Barros Júnior, que é professor de agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade acadêmica de Serra Talhada. Lembrando que a universidade também está participando da CEMEIA, acompanhando todo o processo de caravana, né? Pela margem do Rio Pajeú. Inclusive, está nesse momento em Brejinho, acompanhando. Esteve em São José do Egito de manhã, agora está em Brejinho, fazendo esse levantamento dos principais impactos sofridos pelo Rio Pajeú. E o professor Genival, ele conversou conosco, falou sobre esse processo de degradação do rio e os impactos trazidos pela barragem de Ingazeira. Vamos ouvir o que ele diz para o Fala Mulher.
Muito bem, a gente já acompanha o trabalho do Pajeú desde o Comitê da Bacia, pelo menos há 6 anos. O que a gente encontra hoje novamente reforça toda a nossa preocupação com relação à ocupação do uso, né, do solo da área da bacia. Uma bacia que sempre foi uma bacia muito rica em produzir água, passou por um período de seca. Durante quase uma década não tivemos nenhum problema com chuvas. Precisou apenas um ano para que revelasse as fragilidades da bacia. Essa bacia tem algumas coisas que são interessantes. É o único rio pernambucano, totalmente pernambucano. É a maior bacia hidrográfica do estado, certo? E é intermitente, ou seja, só tem água quando tem grandes chuvas, grandes cheias. Bom, E o que que acontece? O que a gente encontrou hoje? A gente encontrou hoje grandes bancos de areia, né, fechando a passagem da água dentro do próprio rio. A gente encontrou hoje grandes áreas erodidas, a gente encontrou áreas em início de desertificação, né, e a gente encontrou novamente muita contaminação a partir de lixo, de esgoto e tudo mais. Bom, a nossa preocupação é no sentido de que a chuva que a gente tem na região é uma chuva conhecida historicamente. E ela é capaz de nos dar água em abundância, como nos deu no passado. O que a gente não tem hoje é vegetação, é cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal é muito importante, porque ela faz, simplesmente antepara a chuva que cai e faz com que essa chuva se infiltre lentamente para dentro do solo, onde é armazenada, e aí, certo, gradualmente é liberada ao rio. E assim o rio se mantém vivo durante todo o seu tempo de existência, seja com seca, seja com grande chuva. Logicamente que quando tem grandes chuvas, nós temos grandes enchentes, e aí, além da água que é guardada, nós temos uma água que passa naturalmente na calha do rio. Bom, o rio é um rio que precisa urgentemente, e isso a gente já luta faz tempo, de muito trabalho de recuperação para que possa voltar às suas atividades e possa garantir o futuro da região, seja cultural, seja economicamente, seja produtivamente. Certo? Nós temos uma preocupação que é o tempo. Certo? Enquanto temos uma velocidade enorme, desmatamentos, queimadas, lixo, esgoto, as ações ao contrário, para recuperar toda a cobertura vegetal, é muito pequena. Os recursos empregados nisso são mínimos, certo? E precisamos acordar rápido, urgente, para que a gente não possa ficar refém de uma bacia que já, né, historicamente nos prova que produz água, nos deixa sem água, consequentemente sem produção, sem alimento, sem segurança nenhuma para a sua população.
Professor, o Rio Pajeú passa por mais um processo de impacto, digamos assim, né, por mais uma intervenção humana, que é a barragem de Ingazeira. Quais são os impactos negativos e positivos de uma barragem como essa?
Olha, para uma bacia de rio intermitente, ou seja, rio que uma hora tem água, outra hora que não tem água, vamos passar, provavelmente, pela mesma experiência que passamos recentemente. As 7 barramentos, 8 barramentos que temos aí, quase que todos secaram, com 1 ano, 2 anos de seca. Então, o grande problema da barragem é que ela vai formar espelhos d'água que vão evaporar, espelhos d'água que vão inundar terras férteis, espelhos d'água que vão retirar famílias dos seus lugares históricos, né? Lugares que produtivamente já estavam estabelecidos. Isso é irreversível, né? Como assim acontece com 1 milhão de famílias atingidas por barragem no Brasil? Somente no Brasil temos mais de 1 milhão de famílias nessa situação. Bom, a obra é uma obra que está em estado avançado. Ela vai, pelo que a gente viu, se concretizar. Aí temos que, né, buscar meios de minimizar o máximo possível os impactos, seja no ambiente, né, que vai impactar com certeza solos, flora, fauna, enfim. Temos que verificar como minimizar impacto sobre as pessoas. Né? Famílias, 400 aproximadamente, vão estar sendo retiradas dos seus lugares, vão ter que reiniciar a vida, vão perder as suas formações culturais, enfim. Uma coisa que é muito difícil do ponto de vista negativo. Isso é uma coisa irreversível. A perda dos solos de vazante, os solos férteis, os solos melhores que a gente tem, também é uma coisa irreversível. Vão ficar debaixo d'água. Né? Então, daqui para frente, se a barragem se concretiza, nós temos que voltar os olhos e as ações para minimizar, e muito, todos esses impactos, que são muito graves, que podem aumentar, em vez de melhorar, aumentar a deteriorização da qualidade de vida na região.
O senhor ficou responsável pela relatoria aqui do evento, e agora que vem o dia 8, né? Como que será esse dia 8?
Bom, é fortalecer a parceria que a gente tem com o Ministério Público, que é bem conhecedor de todos esses problemas. Vamos tentar aprofundar as discussões para que a gente possa sair com propostas, né? Propostas a médio, a curto e a longo prazo, certo? Que possa nos dar a condição necessária para reverter quadros graves. Né? O Pajeú hoje passa por uma degradação enorme, certo? Em todos os sentidos. Ele perde vegetação todos os dias. Por qualquer que seja o motivo, a mata de Caatinga é desmatada é cortada, é retirada, seja para qual for o motivo. E isso é muito ruim, porque isso já provou que perdemos o efeito esponja, certo? Ou seja, toda chuva que a gente tem, em vez dela infiltrar, dela se guardar, dela ficar sendo fornecida gradualmente, ela vai embora, porque a gente não tem mais mata. Então, com esse encontro, a gente procura e vai procurar aprofundar a discussão que a gente já tem com o Ministério Público para buscar ações concretas o mais rápido que for possível.
Professor Janival, muito obrigada.
De nada, muito obrigado a você por nos acompanhar e por nos dar esses espaços para que a gente possa discutir coisas tão importantes para a bacia do Pajeú.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
2h39, esse foi o professor Janival Barros, que é professor de agronomia da UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que acompanhou o primeiro dia de caminhada pela bacia aí, pelas margens do rio Pajeú. Hoje o professor não esteve, né, por conta de outra agenda, mas ontem contribuiu bastante com a SEMEIA, explicando principalmente os processos de degradação, de erosão, de assoreamento, que são visíveis na bacia e na calha do rio Pajeú. Na programação ontem, a concentração e saída aconteceu do escritório da Diaconia, aqui em Afogados, após as 7 horas da manhã. Foram divididos 2 grupos de trabalho, as organizações e as pessoas que participaram, das que estão participando da SEMEIA, se dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo fez uma caminhada da barragem de Brotas até a barragem de Ingazeira, acompanhando e levantando os principais impactos visíveis. E o grupo 2 fez uma caminhada da barragem de Ingazeira até Tuparetama, seguindo o leito do Pajeú. Hoje, no segundo dia de atividades, após um café da manhã que aconteceu na Fazenda São Pedro, que é na comunidade São Pedro, em São José do Egito, inclusive um lugar muito bonito, um lugar histórico, os participantes da caravana e, né, da SEMEIA, caminharam pelas margens do rio Pajeú com destino a Itapetim e, por último, visita a nascente do rio no município de Brejinho. Lembrando que no dia 8, né, haverá uma roda de diálogo com o Ministério Público de Pernambuco, onde será entregue um relatório com os principais impactos sofridos que estão sendo levantados, os principais impactos sofridos pelo rio Pajeú. Às 2h41, vamos ouvir mais uma música no Fala Mulher. Agora, Flávio José, o Fole Roncou. Daqui a pouco a gente volta.
O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e fui brincar.
O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e fui brincar.
O Zé Buraco, pé de foice, Chico Manco, cabra macho, bode branco, todo mundo foi brincar. Maria doida, Margarida, flores bela, muito triste na janela, não dançou, não quis entrar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
Naquela noite, me grudei com Juventina, e o suspiro da menina era de arrepiar. Baião bonito, tão gostoso é o curvideiro, que apagou o candeeiro pro forró se animar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e fui brincar.
O fole roncou
naquela noite, eu fugi com Juventina, quem mandou a concertina, meu juízo revirá. Eu sei que morro de bala, de carabina, mas o amor de Juventina me dá forças pra brigar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e fui brincar.
O fole roncou no alto da serra, da broeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
Economia solidária. Outra economia acontece.
Olá, você que gosta de boas notícias está na sintonia certa. Eu sou Simone Castro e hoje vamos mostrar exemplos de pessoas que conseguiram unir o útil ao agradável. Quer dizer, pessoas que moram no campo, têm renda própria e ainda cuidam do meio ambiente.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz para melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem padrão.
No Brasil, a economia solidária tem muitos exemplos de agricultores familiares que valorizam a terra. Plantam sem queimadas, sem desmatamentos e nem agrotóxicos. Outro empreendimento que não agride o meio ambiente é o turismo ecológico ou turismo rural. Vamos conhecer como funciona? Em Santa Catarina, na região da Serra Geral, agricultores familiares, diante do sucesso de seus empreendimentos, começaram a receber muitas visitas, turistas que querem conhecer como trabalham e vivem na economia solidária. Assim, os agricultores criaram novos tipos de associações e cooperativas. É o agroturismo, que vem como renda complementar à agricultura. Ao invés de vender aquele pedaço de terra que não está produzindo, os agricultores, unidos, transformam a terra em lugar agradável para o turismo. Quem conta pra gente como isto acontece é o Adilson Maia. Adilson, como é o agroturismo aí onde você vive?
O agroturismo é uma dessas atividades que foi derivada do trabalho da agroecologia no nosso território. A ideia é que o agroturismo ele seja uma renda complementar à agricultura. Então, na proposta que nós trabalhamos aqui, se procura aproveitar a estrutura que já existe na propriedade rural do agricultor, para que ele não tenha um nível de investimento muito grande no início do negócio. São vários equipamentos de agroturismo, né? Então, tem as famílias que trabalham com almoço, outras só com café colonial, algumas que recebem nas pousadas da propriedade, outras famílias que recebem na própria casa onde moram. Então, é um serviço bastante variado, que é organizado em forma de circuito aqui nas encostas da Serra Geral.
Muito obrigada pela sua participação, Adilson. Produzir coletivamente produtos ou serviços como o turismo ecológico, que garantam renda, qualidade de vida e o cuidado com o meio ambiente, é uma certeza de que outra economia é possível. Bem, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa.
Economia Solidária. Outra economia acontece. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
2h48.
Mulheres na Caatinga. Fique sabendo o que as mulheres do sertão do Pajeú estão fazendo para preservar as plantas nativas da nossa região.
E olha só, falando no projeto Mulheres na Caatinga, durante a semeia também aconteceu uma atividade do projeto Mulheres na Caatinga, que foi o plantio de mudas nativas que fazem parte do projeto Mulheres na Caatinga. Essas mudas foram plantadas nas margens do Rio Pajeú. A coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, também está participando da CIMEIA e conversou conosco. Ela falou sobre o papel das mulheres no processo de preservação do Rio Pajeú e sobre esse plantio simbólico de mudas nativas durante a CIMEIA. Vamos ouvir o que Célia disse para o Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos e todas ouvintes da Rádio Pajeú. E um boa tarde muito especial para as pessoas que estão nos escutando o programa Fala Mulher. Para nós da Casa Mulher do Nordeste, esse é um evento muito importante. A Casa todos os anos participa. Essa está sendo a 12ª CEMEIA, né, a Semana Nacional do Meio Ambiente, que a gente organiza junto com as demais organizações de assessoria aqui da região do Pajeú. E a avaliação, Juliana, que nós temos é que está sendo bastante importante essa participação da Casa nesse processo, que este ano tem a temática da defesa do Rio Pajeú, e ontem nós fizemos toda uma caminhada, tanto pela barragem, né, os impactos que a barragem da Engazeira está causando às famílias, à população, com essa construção que é total desinformação, as pessoas não sabem o que está acontecendo, e há uma preocupação muito grande, e também a caminhada que o grupo fez pelo Rio Pajeú e os impactos, né, que o rio vem sofrendo. E para nós da casa é muito importante que as mulheres estejam participando, porque as mulheres historicamente sempre elas desenvolveram um papel muito importante na defesa do meio ambiente. Então a gente vem resgatando esse papel da mulher nesse lugar da defesa do meio ambiente, e aí a gente vem somar com as demais organizações, a Casa Mulher do Nordeste, para que essa CEMEIA ela venha trazer para a sociedade, para a população do Pajeú como um todo, esse questionamento, né, como está sendo degradado o Rio Pajeú, os efeitos maléficos que vem causando essa degradação, e como isso vem, esses danos vão chegar até as pessoas da população em geral, não só do campo, que sofre, claro, mais com essa degradação, mais diretamente, mas principalmente as pessoas também da cidade que vêm sofrer, porque o Rio Pajeú, a gente sabe que é um rio muito importante para a nossa região, é um rio que também favorece a produção da agricultura, e com certeza ele se degradando, ele se deteriorando, a gente vai sentir muita falta e vai ter vai sentir muita falta não só da questão da água, mas principalmente da produção da agricultura também.
Celinha, a Casa da Mulher está em pleno processo de execução do Mulheres na Caatinga, nesse projeto que visa realmente a recuperação de áreas degradadas do bioma, e as margens do Rio Pajeú estão sendo, digamos assim, alcançadas por esse projeto, né? Porque há também o plantio de mudas nas margens do Pajeú, inclusive houve um plantio simbólico de mudas nativas durante a CEMEIA.
Isso mesmo, a gente tem o projeto Mulheres na Caatinga, que é um projeto financiado pela Petrobras. A Casa da Mulher do Nordeste está desenvolvendo esse projeto aqui na região do Pajeú, que a gente vem incentivando, mobilizando as mulheres com as quais nós trabalhamos, nós assessoramos, a plantar mudas de plantas nativas em suas propriedades, mas também a gente vem incentivando fazer o plantio nas margens do Rio Pajeú, porque a gente sabe que o rio, ele vem, como a degradação foi o desmatamento foi muito forte, está sendo muito forte, então quando desmata o rio, ele vai morrendo aos poucos. Então essa atividade, né, essa ação de plantio de mudas nativa é muito importante para a sobrevivência do Rio Pajeú. E a gente vem desenvolvendo essa ação, claro, é uma ação pequena, né, diante de tanta necessidade, da tamanha necessidade que tem o rio hoje, que tem, né, de plantar muito mais mudas para que ele possa sobreviver, para que ele possa ser revitalizado, mas a gente sabe que é uma ação importante, porque ela vai se somar a outras ações que outras organizações estão desenvolvendo. E a gente sabe o quanto é importante a gente envolver as mulheres nesse processo aí de plantio das mudas. A gente já teve aí o momento de distribuição das mudas para as mulheres em todas as comunidades onde o projeto está sendo desenvolvido, e agora a gente está acompanhando o plantio das mudas. E ontem, como você bem falou, teve um plantio simbólico, e hoje a gente está indo para a nascente do Rio Pajeú, na cidade de Brejinho, para lá
coragem novamente fazer um plantio de várias mudas e também fazer o acompanhamento dessas mudas, aproveitando esse período que está chovendo, para que essas mudas possam vingar e aí a gente possa aí incentivar mais pessoas, mais mulheres, mais famílias que possam também estar plantando nas margens do rio e que ele possa ser revitalizado.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fala Mulher. Agenda.
No quadro Agenda, informando que nos dias 3 e 4 de julho tem a Conferência Estadual de Economia Solidária, a Ecosol, em Recife. Portanto, dias 3 e 4 de julho, Conferência Estadual de Economia Solidária em Recife. Ainda informando que estão acontecendo cursos de GRH, Gerenciamento de Recursos Hídricos, que são cursos que fazem parte do programa 1 Milhão de Cisternas, o P1MC, que a Casa da Mulher do Nordeste executa aqui na região. Hoje tem curso de GRH acontecendo em Afogados da Engazeira, na comunidade de Curral Velho, e no município de São José do Egito, nas comunidades de Olho d'Água, Curralinho e Cachoeirinha. A Casa da Mulher também vai realizar curso de GRH nos dias 3 e 4 de julho na comunidade de Baraúnas, em São José do Egito, e nas comunidades de Jati e Umburanas, município de Afogados da Engazeira. Agora 2h55 e por aqui a gente fica com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, deixando um grande abraço a você que esteve na sintonia, lembrando que você pode participar do nosso programa, pode mandar uma carta para o escritório da Casa da Mulher do Nordeste, aqui em Afogados da Engazeira, com sugestão, com dúvidas, com perguntas, pode também acompanhar as nossas ações, as ações da Casa da Mulher do Nordeste no site www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa fanpage no Facebook, é muito fácil de encontrar e acompanhe todas as ações da CMN. Agora 2h55, a todos um grande abraço, uma boa tarde, um bom finzinho de junho para todo mundo e para a gente se despedir do São João, Elba Ramalho, olha para o céu, grande abraço, boa tarde, bom final de semana, na semana que vem o Fala Mulher está de volta.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.